Bom, gente, eu confesso para vocês que eu fiquei muito em dúvida por onde começar. Tal número de dados, de informações, e aqui, inclusive, eu quero agradecer com muito empenho, com muito carinho, uma esplêndida servidora da nossa casa, da Assembleia, a Regina Magalhães, que me forneceu uma série de informações preciosas sobre as políticas públicas, sociais, em Minas Gerais, especialmente no campo da assistência social, da segurança alimentar e nutricional, da agricultura familiar. Eu tive que fazer algumas escolhas dada a exiguidade do tempo. E parece também que agora o tempo foi um pouquinho mais restringido. Então, eu vou levantar alguns pontos, assim, sem maiores pretensões, para a nossa reflexão, para que nós possamos continuar avançando em Minas e no Brasil no campo das conquistas sociais. Mas antes, eu quero saudar e valorizar aqui a presença dos delegados, pessoas que vieram das mais diferentes regiões, cidades de Minas, regiões, cidades muitas vezes distantes, com sacrifícios pessoais, familiares, para participar deste importante evento. É a participação das pessoas, é a adesão das pessoas que possibilita que nós continuemos avançando no espaço da democracia participativa, no campo da conquista de novos direitos sociais, sempre na perspectiva de uma sociedade mais justa. Quero dar, então, as boas-vindas a todos, parabenizar todos que participaram, levar o abraço também àqueles que participaram dos encontros das diferentes regiões e que aqui estão representados pelos delegados. Quero saudar também, parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas. Eu tenho orgulho de ser servidor da Casa por essa esplêndida iniciativa. Parabenizar o presidente, deputado Diniz Pinheiro, os deputados André Quintão e Luísa Ferreira, que apresentaram a proposta deste seminário. Eu penso que nós devemos, num primeiro momento, contextualizar historicamente a pobreza em Minas e no Brasil. A pobreza, a miséria, a fome, a exclusão social, as injustiças e as desigualdades sociais e regionais não são vontade de Deus, nem configuram um destino dado. São consequências de desacertos históricos nas relações humanas, de apropriação dos bens. Então, eu quero fazer uma colocação mais rápida, sucinta, por conta do tempo, mas com relação às causas históricas da pobreza em nosso país e no nosso Estado. Há um dado importante que, às vezes, os historiadores tendem a relativizar ou até mesmo ocultar. Já no início da formação do nosso país e do nosso povo, logo depois que os portugueses aqui chegaram, que foi a implantação das chamadas capitanias hereditárias. Todo o litoral do Brasil, na época, que ia de Santa Catarina ao Ceará, foi dividido em 15 grandes áreas, 15, e entregue a 12 donatários. Esses donatários tinham benefícios privados, a exploração econômica, e tinham direitos e privilégios públicos. Cumpriam um papel de juiz, podiam condenar à morte os negros, os índios e os peões, como está escrito nas ordenações filipinas do século XVII. As pessoas mais gradas, eles podiam condenar à pena de degredo, de até 10 anos. Podiam criar vilas. Então, aí surgem dois problemas importantes na formação do nosso país e que nós temos que dar conta. Primeiro, essa relação confusa, promíscua, entre o público e o privado, que vem até os nossos dias. as pessoas ocupam cargos públicos e acham que o cargo público é uma extensão da sua casa, da sua fazenda, da sua propriedade, dos seus negócios. Surge aí essa relação que até hoje nos acompanha, que nós estamos determinados a enfrentar e a superar com a participação efetiva e consciente da sociedade. Nós precisamos promover uma desprivatização do Estado brasileiro, colocá-lo a serviço da sociedade e com um olhar mais atento e carinhoso para os mais pobres, para aqueles que mais precisam, do ponto de vista social e regional, da atenção do Estado e da presença das políticas públicas sociais. E as capitanias hereditárias deixaram para nós também uma outra herança pesada, a concentração da terra. Desdobrando as capitanias hereditárias, nós tivemos as sesmarias, terra que não acabava mais, que o rei dava para os seus protegidos, para os seus amigos, terras que ninguém nunca conhecia, que não eram explorados, vinculando o poder da terra, o fato de ser dono, ao poder político. Nós tivemos, no século XIX, em 1850, uma lei de terras, quando acabou o regime das sesmarias. Veio a propriedade privada, no sentido... Foi um retrocesso. Porque a lei de terras beneficiou a grande propriedade e praticamente tirou a posse e, consequentemente, a propriedade dos pequenos produtores. Conforme está bem documentado em vários livros de história, que por razão de tempo não vou ficar lendo aqui hoje, mas é um registro importante. A lei de terras no Brasil de 1850 é uma lei que favorece a grande propriedade. Ela exigia a escritura. Imaginem ter a escritura no Brasil no século XIX, 1850. Esses sertões, esse território brasileiro enorme, dificuldades nos meios de comunicação, de transporte, só os ricos, os grandes proprietários, podiam registrar. E ao registrar, eles registravam muito mais do que tinham, inclusive as propriedades dos pequenos. Na linha das sesmarias, da lei de terras, da grande concentração da terra, nós tivemos um fenômeno sério no Brasil que até hoje tem ainda presença, o fenômeno do coronelismo, o mandonismo, uma espécie de pequenos estados dentro do Estado. O coronel dava os votos e os governantes governavam em função dos interesses do coronel, do chefe político local, regional. Nós todos conhecemos ainda resquícios desses coronéis, do mandonismo, muitas vezes, né, com a presença também da prepotência, da violência pelos interiores do nosso Estado e do nosso país. Essa questão coloca para nós uma questão fundamental do ponto de vista da inclusão, da justiça social, que é a questão da propriedade. Nós defendemos o direito de propriedade. É uma conquista histórica, civilizatória. A concentração, a estatização da propriedade não funcionou. Mas nós temos que defender o direito de propriedade vinculando a propriedade às exigências superiores do direito à vida, da justiça social, do bem comum, da dignidade humana, do interesse público. Então, no Brasil, nós não avançamos no outro aspecto relativo ao direito de propriedade, que é a função social da propriedade. A propriedade deve cumprir uma finalidade social. Não se admite mais hoje a propriedade especulativa. Pessoa ter terra, seja na roça, seja na cidade, para fins especulativos, com tanta gente precisando de terra para trabalhar, para produzir, para morar, para ter dignidade. E com isso, nós não avançamos em duas reformas fundamentais, que continuam pendentes ainda no Brasil. A reforma agrária, a democratização da terra e a reforma urbana. Ou seja, colocar a propriedade da terra nas cidades vinculada também às exigências do bem comum, o direito de moradia, os espaços públicos. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção também, que marcou forte a formação do nosso país e tem consequências hoje nas grandes injustiças e desigualdades sociais que nós temos, foi a questão da escravidão. Nós não podemos esquecer a escravidão. Nós temos que nos haver com ela. Foi muito ruim, foi brutal. Seres humanos eram tratados como se fossem coisa. Eram vendidos, negociados. Pais, mães, filhos eram separados. Cada um era objeto de negócio. Para sintetizar esse aspecto, o que estava sendo discutido no Brasil nos dias, meses e anos que antecederam ao 13 de maio de 1888, quando nós tivemos a Lei Áurea, era se os donos, se os senhores de escravos seriam ou não indenizados pela perda da sua propriedade. Eles queriam ser indenizados, reivindicavam, e tinha muita gente que defendia. É bem verdade que não foram indenizados. Mas tivemos que queimar toda a memória nacional com relação à escravidão, e os escravos não receberam nada. Foram literalmente jogados na rua da amargura. Nenhuma política social para incluí-los nos direitos e deveres da nacionalidade e da cidadania. A escravidão é perversa, porque além de humilhar, né, reduzir a condição de coisas, seres humanos, pessoas humanas, criou no Brasil uma mentalidade ruim com relação ao trabalho, desvaloriza o trabalho, cria uma relação ruim em relação aos direitos da cidadania, aqueles que estão excluídos. E até hoje tem pessoas no Brasil, felizmente cada vez menos, mas tem gente ainda no Brasil que tem ainda o espírito da escravidão. Os negros, os pobres, devem reconhecer o seu lugar. Isso trabalha muito contra a ideia da igualdade, da cidadania. Um terceiro ponto, a violência contra os índios, que alguns consideram que foi um verdadeiro genocídio contra os índios. E nós temos aqui em Minas hoje, os estudos mostram, o deputado André Quintão, os relatórios falaram dos encontros regionais, a situação de comunidades indígenas que perderam as suas terras, a sua identidade, a sua cultura, assim como também a situação de muitas comunidades quilombolas. A violência contra os índios, além de afrontar a dignidade humana, o direito à vida, a cultura dos nossos antepassados indígenas, atinge muito a autoestima nacional. Esse é um aspecto que nós temos que considerar quando nós pensamos na emancipação do nosso povo. Foi feito um esforço para manter a escravidão, tinha que passar a ideia, a ideologia, de que os negros, os nossos antepassados escravos, os afro-brasileiros, eram inferiores. Você só escraviza uma pessoa se você mostrar para a sociedade, pela ideologia, de que elas são pessoas incapazes. Da mesma forma, passaram a ideia de que os nossos antepassados indígenas tinham uma cultura inferior. Isso reflete na autoestima nacional, porque nós somos filhos dos escravos, dos ex-escravos e filhos dos índios. E esse preconceito contra os negros e contra os índios atinge também os portugueses, que são também importantes na formação. É muito comum a piadinha, né, contra os portugueses, e muitas vezes a piadinha de mau gosto contra nós brasileiros. Até muito recentemente, pessoas escreviam, tinham a ousadia de escrever, que nós éramos um povo inferior. Muita gente no Brasil ainda acredita nisso, que o povo brasileiro, o grande povo brasileiro, que vem construindo esse país com tantas lutas, é um povo menor. Bom mesmo são os europeus. Bom mesmo são os filhos dos Estados Unidos. E isso incide na dominação. Um povo que não tem a memória da sua história, que não tem autoestima, que não tem consciência da sua dignidade, não luta efetivamente pelos seus direitos. E por conta disso, nós tivemos uma legislação social tardia, muito tardia. O Brasil entrou aos trancos e barrancos, como dizia o saudoso Darcy Ribeiro, no século XX, em 1930. Pouco antes da Revolução de 1930, o presidente da República, na época, dizia que a questão social era uma questão de polícia. Infelizmente, ainda hoje, muita gente vê assim. e gostaria sempre de colocar tropa de choque na rua para eliminar a presença incômoda dos movimentos sociais e de grevistas lutando pelos seus direitos. E a legislação social começa devagar, mas começou. 1930 foi importante na história do Brasil, na minha avaliação, cada vez mais. Nós tivemos, em 1943, a consolidação das leis do trabalho. Importante conquista. Mas as leis trabalhistas eram só para os trabalhadores urbanos. Eu sou filho da roça, sou filho de fazendeiro em Bocaiúva, passei minha infância na roça. Por isso que eu gosto de um tempinho chuvoso como esse que está aí. Ó. É bom, né? Para o milho crescer, né? Para a água correr. Pois bem, na minha infância e na minha adolescência, não tem tanto tempo assim, né, gente? Apesar da barba branca, mas historicamente é recente, né? Começo dos anos 60, do século passado, os trabalhadores rurais no Brasil não tinham direito. Isso mostra também o tempo que nós já avançamos. Não tinham direito nenhum. Eu lembro disso, fico perplexo, mas era real. Eles tinham que se submeter às condições impostas pelo empregador, pelo dono da terra. Não tinha nada de salário mínimo, jornada máxima de trabalho, repouso semanal remunerado, férias, em caso de doença, morte do trabalhador. Ele e sua família ficavam dependendo da caridade, da boa vontade de terceiros, nenhuma garantia previdenciária. O trabalhador conquista, o trabalhador rural conquista, pouco a pouco, até hoje nós temos ainda situação de trabalho escravo no Brasil, etc. Né? Mas começa a conquistar os seus direitos nos anos 60, com o Estatuto do Trabalhador Rural. Os trabalhadores domésticos, trabalhadores e trabalhadoras, domésticos, domésticas, não. Este só com a Constituição de 1988. Aí nós chegamos num momento importante. O processo constituinte, 1987, as eleições foram em 1986, 88, que levou à Constituição de 5 de outubro de 1988, que é a Constituição que está em vigor no Brasil e que representa um grande avanço. E nós temos que tomar conta dela e defendê-la e trabalhar para que ela se aperfeiçoe cada vez mais, porque ela assentou direitos importantes. Ela incorporou assistência social, colocou assistência social no campo das políticas públicas, vinculou assistência social à saúde e à previdência, na perspectiva ainda não cumprida da seguridade social, um olhar atento para as comunidades indígenas, quilombolas, crianças e adolescentes, especialmente crianças e adolescentes pobres, idosos, pessoas com deficiência, questão da família, com um olhar também mais alargado, mais generoso, uma concepção das famílias. Então, a Constituição foi um dado importante. Esse é um resgate histórico. Em que pé estamos hoje, gente? Primeiro, eu quero fazer aqui com vocês uma distinção. A gente fala em política pública social, nós temos duas dimensões. Quando nós falamos em política pública social, ou políticas públicas sociais, melhor no plural, no sentido amplo, nós estamos falando de tudo aquilo que melhora a condição de vida das pessoas. Então, as políticas públicas sociais incluem o trabalho, a capacitação para o trabalho, a educação, a saúde, a moradia, inclui a questão ambiental, a cultura, o lazer. Agora, nós falamos também em política pública no sentido mais restrito, que são essas políticas que vêm se afirmando mais recentemente. Agora também vêm sendo chamados de novos direitos sociais, mais especificamente a assistência social, a segurança alimentar e nutricional, o direito humano à alimentação adequada e as políticas públicas de transferência de renda ou de renda básica de cidadania para os pobres, que no Brasil foi o programa... está sendo o programa Bolsa Família. Ou seja, mais especificamente, as políticas públicas implementadas no Brasil com mais força e consistência nos últimos anos, especialmente a partir do governo do presidente Lula, especialmente a partir da implantação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Aí nós podemos incorporar também a economia solidária, e parabenizar por essa feira que vai ser aberta aqui hoje, as políticas de inclusão produtiva. E nós aqui hoje, então, estaremos falando mais objetivamente das políticas públicas sociais nesse sentido mais estrito. Mas lembrando que elas estão muito articuladas com as outras políticas. Eu mencionei as conquistas que nós tivemos com a Constituição, especialmente nos artigos 194, nos artigos 226 a 232, e quero chamar a atenção também para a emenda constitucional número 64, que incluiu, entre os direitos fundamentais previstos no artigo 6º da Constituição, o direito à alimentação. Porque durante muito tempo, foi dito aqui pela deputada Luzia também, durante muito tempo, as políticas de assistência social, segurança alimentar, o direito à comida, né, direito básico, fundamental, eram vistos no campo da filantropia, da boa vontade. Agora eles estão sendo colocados no campo dos direitos e alguns dos direitos constitucionais. O tempo corre, né, gente? Um outro ponto, já objetivando aqui a nossa fala, que eu quero convidar para a nossa reflexão, é sobre a implantação das políticas públicas no Brasil nos últimos anos. Não vou descer a detalhes, nós conhecemos, né, mas chamar a atenção para um aspecto importante que incide em Minas, a dimensão republicana e federativa das políticas públicas. Além de serem políticas que cada vez mais vão se inserindo, como eu disse, no campo do direito. Ou seja, nós estamos superando a fase do assistencialismo, do clientelismo e colocando a questão social no campo dos direitos e dos deveres. As pessoas entram e saem dos programas sociais segundo critérios objetivos. E as políticas sociais estão sendo implantadas no Brasil numa linha democrática, republicana e federativa. Vale dizer, sem excluir ninguém. Ações integradas, parcerias com governos estaduais e governos municipais, independente da questão partidária. Nenhum governo estadual ou municipal deixa de receber os recursos por ser de um outro partido, ou do partido de oposição. Essa me parece uma questão importante. E é por isso que os programas sociais, especialmente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Bolsa Família, os programas da assistência, o PPC, os CRAS, os CREAS, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, os programas de segurança alimentar e nutricional, estão presentes em todos os municípios de Minas. Eu penso que nós temos uma consciência clara, gente, avançamos muito. Agora nós temos desafios ainda. Foi usada aqui hoje a imagem do copo, né? Tem muita coisa ainda, fizemos muito, mas temos muita estrada pela frente. Então, eu quero colocar aqui hoje o que me parece um desafio fundamental, com grande incidência em Minas Gerais. Eu penso que Minas pode ser um estado precursor nesse aspecto. É a questão do desenvolvimento regional. Nós sabemos que Minas tem características regionais bem demarcadas. E as diferentes regiões de Minas, em diferentes níveis, é claro, as micro, meso e macro regiões, tem características políticas, econômicas, históricas, culturais, sociais, geográficas, ambientais, muito comuns. Então, coloca-se o desafio de ações integradas do governo nacional, do governo estadual e dos governos municipais, com a participação da sociedade civil, empresários regionais, trabalhadores, universidades, igrejas, sindicatos, movimentos sociais, para promover, a partir das vocações regionais, a partir das suas potencialidades, o desenvolvimento regional. E aí um aspecto importante que nós precisamos valorizar, tornar mais conhecida, discutir mais, é a lei dos consórcios intermunicipais, que possibilita que os municípios... que que possibilita que os municípios possam estabelecer programas comuns e complementares, potencializando os seus recursos, maximizando e criando sinergias, interagindo com os programas do governo federal e estadual, interagindo com órgãos públicos presentes nas regiões do governo federal, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, no plano do Estado, a CEMIG, a Copasa e outros órgãos, nessa perspectiva de uma ação cada vez mais integrada. Eu penso que essa questão do desenvolvimento regional é muito importante, porque cria o espaço onde devem ser integradas as políticas sociais. Esse é um grande desafio, a integração das políticas sociais, a convergência entre elas. Uma imagem que eu uso sempre é que uma criança na escola não aprende sem ter saúde. Uma criança não tem saúde se não tiver assegurado com a sua família o direito à comida, à água potável, saneamento básico, moradia, a uma complementação entre as diferentes políticas sociais. Agora, além dessa integração, eu acho importante também a integração com o econômico. Para termos vigorosas políticas sociais, nós temos que ter crescimento econômico, sim. Para ter dinheiro, ter impostos, para serem aplicados na área social. O desenvolvimento político. Então, uma coisa que eu sempre vejo com muito carinho, gostaria que nós pensássemos sobre isso, cada um de vocês nas suas regiões, a possibilidade de nós implantarmos o orçamento participativo regional. Chamar as lideranças políticas locais, regionais, prefeitos, vereadores, gestores, representantes dos movimentos sociais, organizações governamentais e não governamentais, igrejas, universidades, mulheres, jovens, para debater as prioridades regionais, numa ação que envolva também a presença dos governos federal e estadual. Bom, a gente tem que correr aqui, que o tempo está... Foi divertido, já faltou só 5 minutos. Nessa linha da regionalização, da territorialização, nós podemos ter ações muito fortes para fortalecer o SUAS. E também vinculado ao SUAS, fortalecemos o SISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, integrarmos cada vez mais o SUAS, o SISAM, com as políticas como Bolsa Família, de transferência de renda e outras ações e políticas sociais. Nós temos um grande desafio, entre outros também, atingir o núcleo duro da pobreza. Eu penso que o desenvolvimento regional favorece que nós busquemos alcançar esse núcleo duro, que é diferente. No norte de Minas, que é uma realidade que eu conheço bem, nós temos comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pequenas comunidades rurais em condições muito adversas, mas nós temos também o núcleo duro da pobreza aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, na periferia, onde nós convivemos com outras questões delicadas, da violência, das drogas, de territórios que perigosamente tendem ou podem ser apropriados pela violência, pelo crime, onde é necessário cada vez mais a ação enérgica presente do Estado, para confrontar também a questão da violência, das drogas, as ações integradas são fundamentais. Integrar as ações dos agentes e dos equipamentos públicos, sempre buscando a interlocução com a presença dos movimentos e da sociedade civil. Olha, gente, tinha outros pontos aqui para abordar, mas eu vou pular aqui mais 2 aspectos e vou para o ponto final, para eu respeitar rigorosamente o tempo, e nós temos depois também um tempo da nossa conversa, né, do debate. Eu penso que nós temos que dar todo o empenho, como já foi dito, o deputado André Quintão chamou atenção para esse aspecto também da sua fala, o deputado Diniz Pinheiro, os demais que falaram, nós temos que estar mobilizados em torno, aqui em Minas, do Plano Brasil Sem Miséria. Nós temos que mobilizar todos os nossos esforços para erradicar a fome, a desnutrição, a pobreza extrema. Mas nós não podemos parar aí. Eu penso que isso é fundamental, mas o povo brasileiro merece mais. Nós merecemos mais. Nós merecemos uma sociedade que assegure a todas as pessoas, sem excluir ninguém, sem nenhuma discriminação, desde o início, desde a concepção, desde o momento em que a mãe, de preferência em sintonia com o pai, decida ter o filho, que deve ser acolhido por todos nós, pela sociedade, pelo Estado, que desde esse momento todas as crianças têm os mesmos direitos: alimentação, assistência médica, creche de qualidade, garantir para as crianças pobres as creches que têm as crianças de classe média e as crianças ricas. Aí começa um descompasso social inaceitável. As crianças pobres, na sua grande maioria, ainda não conquistaram, antes mesmo, André, da educação infantil, aos 4 anos, tem que garantir o atendimento é desde o nascimento. Nas creches, para as famílias que assim o quiserem. Pode não ser uma educação obrigatória, mas tem que estar colocada à disposição das famílias. Onde vão as crianças pobres quando os pais vão trabalhar? Por que elas não podem ter um desenvolvimento psíquico, emocional, brinquedos pedagógicos, aprendizado que tem as crianças bem-nascidas? Esse me parece o desafio fundamental de um projeto de nação, um projeto de Estado, para Minas Gerais, mas para o Brasil. Um projeto emancipatório, onde as pessoas tenham direitos e oportunidades iguais. Onde uma criança que nasce de uma família pobre possa ter rigorosamente as mesmas possibilidades de uma criança nascida numa família com maior poder aquisitivo. Essa me parece a questão fundamental. Por mais importante que seja o Minas sem miséria, o Brasil sem miséria, nós não podemos parar aí. O nosso compromisso é mais histórico, é afirmar um projeto de nação que ponha em prática o verso do hino nacional brasileiro. Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Muito obrigado, um abraço e vamos depois conversar mais. Obrigado.